Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
A pandemia tem afetado a todos, nas grandes questões do dia a dia e nos detalhes mais triviais. E os olhos?
De fato, a pandemia vem nos ensinando novos comportamentos e mudanças de hábito. Desde que o oftalmologista chinês perdeu a vida logo depois de dar o alerta de que alguma coisa diferente estava acontecendo a nível populacional, algo como uma nova síndrome respiratória aguda grave, nós passamos a observar uma grande mudança em questões do dia a dia e também nos detalhes da nossa vida. Os olhos não ficaram de fora. Foi motivo de uma conversa nossa aqui, a observação do grupo da Escola Paulista de Medicina sobre alguns achados novos na retina que não haviam sido descritos em outras infecções virais e estão sob investigação. Dessa forma, já são dois aspectos relevantes. Um, a facilidade de transmissão, principalmente para profissionais de saúde que lidam próximo das mucosas e das secreções, na área de odontologia, oftalmologia, terapia da voz, fisioterapia, entre outros. E dois, que além dos aspectos sensoriais já relatados, como as questões de olfato e paladar, é possível que a sensibilidade visual também possa ser prejudicada em alguns casos, mesmo passado a fase inflamatória da doença. Mas outros dois aspectos, que já eram conhecidos e agora ficaram nítidos com a questão da pandemia, são o uso de máscara concomitante ao uso de óculos embaça as lentes. Isso se dá porque essa secreção úmida que exalamos a todo momento no ato respiratório e que pode ser veículo das pequenas partículas contaminantes do coronavírus, condensam em contato com uma superfície fria e podem, então, causar esse embaçamento da visão, principalmente quando a respiração está acelerada, quando o ambiente está mais frio e quando os óculos permitem a passagem da respiração e do vento úmido por trás das lentes. O segundo aspecto, também anteriormente conhecido, que se tornou um grande motivo de controvérsia em relação à infecção pelo coronavírus, está relacionado ao uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, medicamentos tradicionalmente prescritos para a malária, que passaram a ser usados também em algumas formas de doença reumática, possuem um tropismo, uma capacidade de depósito no tecido retiniano, podendo causar, se usado por longo tempo, se usado em doses significantes, distúrbios visuais que podem ser permanentes. Dessa forma, a partir de 6 meses de uso, principalmente indivíduos que usam há mais de um ano, devem ser controlados, avaliados pelo oftalmologista, que saberá orientar os exames e discutir com o médico prescritor a necessidade de suspensão ou diminuição do uso no caso de sintomas ou sinais que apareçam nesse exame de visão.
E o que fazer com essas manifestações oculares?
Essas manifestações oculares que eu mencionei, o embaçamento causado pelo uso da máscara pode ser contornado aplicando um esparadrapo fino e delicado na interface entre o nariz e a máscara, fazendo então com que o vapor do ar respirado não entre por baixo da máscara e não condense junto às lentes dos óculos. É uma maneira. A outra é evitar que simplesmente esse ar respirado chegue até a região dos olhos da máscara, apertando um pouco mais sobre o nariz. Mas a máscara continua sendo uma boa referência, um bom recurso para conter a propagação do coronavírus. Então, vivamos e convivamos com um pouco de embaçamento, porque isso ainda é necessário. Com relação à cloroquina, enquanto persiste a polêmica e a controvérsia, é importante que as pessoas saibam que usando cloroquina cronicamente, seja para as doenças já conhecidas, seja por outro motivo, o controle da saúde ocular é necessário e deve ser feito com a ajuda do oftalmologista. Uma manifestação tardia pode ser difícil de abordar e de tratar. Muito obrigado.
Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Fique de Olho, por Eduardo Rocha.